Doutora Cristiane, a Delegacia de Defesa da Mulher teve um amplo trabalho para realizar na tentativa de esclarecer casos de assédio contra adolescentes, meninas de 10, 13, 14 anos de idade, aqui em Tupã. Inclusive, uma delas chegou aí com esse cidadão para a cidade de São Paulo e depois ele continuou assediando outras. Que fim deu esses casos?
Com relação a esse fato, ele se principiou com essa menina que teve um envolvimento, conheceu via internet um rapaz de São Paulo, acabou indo morar com ele, depois acabou voltando para Tupã, sendo vítima de ameaça e outras provocações, e ele acabou estendendo as ameaças e o assédio a um rol de amigas dela do Facebook, acabou espalhando um terror pela cidade, porque ameaçava pegar as meninas na escola, agredir se não fizesse o que ele queria, se não cedesse ao assédio. Nós identificamos o autor, nós o indiciamos, fomos até São Paulo, pedimos busca, realizamos busca na casa dele. Ele foi indiciado em 9 procedimentos daqui da Delegacia da Mulher, inquéritos por crime de assédio via internet. Foi indiciado numa ameaça, também realizada contra uma adolescente. Teve um procedimento na cidade de Bastos, mas agora no mês de julho ele acabou falecendo de morte natural lá em São Paulo, e é o que acabou extinguindo os processos.
Que problema de saúde ele tinha?
O que consta, ele era diabético e acho que ele teve um mal súbito e acabou falecendo.
Agora, doutora, até culminar com a morte dele, a Delegacia de Defesa da Mulher realizou diligências, inclusive em São Paulo. Onde ele morava lá?
Sim, ele morava num bairro de uma comunidade na cidade, no bairro de Pirituba, em São Paulo. Uhum. Morro Doce, chama.
Morro Doce. Bom, e quando ele foi interrogado, ele contou o quê?
Ele confessou as condutas que ele acabou assediando, mas era uma forma de atingir a moça com quem ele teve relacionamento, né? Então, ele ameaçou, ele assediou, ele disse impropérios, ele fez convites obscenos, mas assim, ele prometeu coisas com a finalidade de chamar a atenção mesmo da primeira vítima.
Agora, a senhora chegou a apurar, a Delegacia da Mulher chegou a apurar se, além dessa menina, a primeira e depois as amigas dela, se ele cometeu esse mesmo tipo de crime em outras cidades?
Não, ele não registrava nenhum antecedente, nenhum histórico de boletim de ocorrência nesse sentido.
E nem em outros crimes?
Não constava.
Diante desse caso, que recomendação se faz principalmente para as adolescentes que eventualmente venham a ser assediadas pela internet? Qual o procedimento?
A gente costuma aqui na Delegacia da Mulher atender ocorrências envolvendo crianças até de 10 anos, 12 anos, né, foge ainda da adolescência, que acabam se envolvendo com pessoas estranhas, aceitando convites no Facebook ou qualquer outra rede social, mantendo contato, se expondo, divulgando endereço, fotografias, e a gente orienta muito essas pessoas para que não façam, para que os pais estejam atentos, para que controle os acessos dos filhos, porque é um perigo muito grande. Nós tivemos um caso ano passado de uma criança de 10 anos, inclusive, que foi vítima, fez contato com uma pessoa maior de idade, essa pessoa acabou vindo, buscou na escola, estuprou a menina. Então, assim, é muito perigoso. É preciso que os pais estejam muito atentos, porque pessoa para fazer maldade tem em qualquer lugar, e esse meio virtual é muito extenso e é muito propício para eles, porque eles têm a identidade oculta, né? Tem muitos fakes, muitas identidades falsas, e isso dificulta muito o trabalho depois, e o acesso está muito fácil e não está havendo um controle. Então é preciso que os pais estejam muito atentos.
Agora, mesmo sendo um fake, é possível encontrar a identidade de quem está por trás disso?
É possível, é um trabalho de investigação bastante extenso, nós carecemos de ordem judicial para quebra de sigilo, a gente consegue chegar, mas a gente precisa prevenir.